foge por onde vais. Sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não. Não ouças, vê a beleza das pequenas coisas. A beleza das pequenas coisas. A beleza das pequenas coisas. A beleza das pequenas coisas.
Uma conversa com Bernardo Mendonça.
Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automóvel, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Porquê viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automóvel.
Voltámos para a segunda parte desta conversa com a bailarina, criadora e escritora Diana Nips, depois de, no final da primeira parte, termos ouvido a intervenção da diretora executiva da Associação Acesso Cultura, Maria Velachou. Bom, E ela fala desses teus lados de aparente contradição entre força e fragilidade, que já falámos um bocadinho, uma fragilidade que às vezes nos pode enganar porque és determinada, combativa e sabes aonde queres ir. Essa força vem da tua fragilidade? Também?
Ai, a Maria é muito generosa, sei lá, a minha força vem da minha fragilidade. Eu sou muito teimosa e persistente e isto é uma coisa que sempre me caracterizou, que é, eu era a primeira a sair a entrar no estúdio e a última a sair, portanto, eu sou persistente e eu acho que vem um bocadinho deste lugar de, há uma coisa que é um problema e eu acho que as pessoas fogem dos problemas e eu não consigo fugir dos problemas até encontrar um lugar que o resolve. Portanto, eu, para mim, vejo um problema, há um conflito, há um evento, há um lugar, então tem que se resolver.
Dedicas-te a resolvê-lo.
Exato. E isso implica, lá está, a palavra que usaste, dedicação.
Dor, e também.
Implica,
não é?
Exato, falar-se nas coisas, confrontar-se. E eu sinto que as pessoas muitas das vezes fogem dos conflitos ou dos problemas, pronto, e eu não tenho essa competência.
Muitas vezes criam maiores problemas, não é? Assim. Toda a gente estará a reconhecer-se, não é? Quando fugimos de um problema, aumentamo-lo, não é?
Muitas vezes é uma
Muitas
bola
vezes
de neve.
Cá dentro ou cá fora,
exatamente.
Seja lá o que for.
E essa bola de neve não é sempre... Pronto, eu acho que não faz sentido estar a propagá-la, então convém estar a resolvê-la. Pronto. Vem desse lugar, mas a Maria tem uma visão muito generosa da minha pessoa. Pronto.
Porque, certamente que mereces. Ela fala também da tua inesgotável energia para te queixares. Gostei muito deste olhar da Maria. Esse gatilho para te queixares, para resistires, vem de sempre, então, não é?
Olha, não sei, mas é uma coisa que... Eu acho engraçado porque inesgotável força parece que eu sou uma fonte e é algo que eu não me considero, até porque vivo com dor crónica e isto torna-se muito complexo, esta noção de estar sempre esgotada. E isto se calhar é uma coisa que me define, eu sinto que estou constantemente num lugar de esgotamento, mas também porque trabalho demais, porque estou constantemente neste lugar de puxar limites. E reclamar dá muito trabalho. Reclamar dá muito trabalho, implica muitos e-mails, implica muitas batalhas que muitas das vezes não são humilhantes. E isto, se calhar, cito o Tito, uma copa de AI, que está no ciclo também e que diz: eu tornei-me filósofo das minhas próprias humilhações. Eu sinto muito isso, eu trabalho muito em torno das minhas próprias humilhações.
O que é que são essas humilhações?
No caso do Tito, ele é um autor autista e, portanto, ele não comunica como eu ou tu, ele não fala, então a forma como ele comunica é através da escrita e então muitas das vezes a forma como o outro percepciona-o é muitas vezes humilhante e não condigna. E o que eu sinto é que muitas das vezes estar a justificar a minha existência ou a minha pertinência ou o facto de isto não ser uma solução para alguém como eu, me deixa num lugar que pode ser humilhante. E na verdade vejo isto muito em trabalhos artísticos, em que os corpos com deficiência estão expostos de uma forma que não é condigna.
Tu já escreveste alguns textos que revelam essa crítica, espetáculos de criadores com grande nome e que ninguém está a salvo de ter um olhar capacitista, artisticamente, a teu ver, menos interessante ou humilhante, posso usar a palavra que usaste.
O problema aqui é que o espectador, a maioria das vezes, também não está treinado para ter este tipo de percepção do que é que está a percepcionar.
E quem está a criar, também não.
Não tem a capacidade para perceber que o está a fazer. Então daí que eu acho que, ok, é muito...
Ou seja, estamos a falar, desculpa, estás a falar de pessoas, de criadores, criadoras sem deficiência, com corpos normativos que coreografam...
Não, e não são treinados para olhar...
Pessoas com deficiência.
Sim, e aqui também estamos a falar de este mercado continua a ser importante de existir, atenção, é importante, continua a haver relações entre pessoas com e sem deficiência e trabalhos artísticos em torno do mesmo. Agora, se estamos a criar para pessoas com deficiência, também me parece que seria justo e mais, digamos... A palavra não a encontro, mas pronto. Mas eu acho que seria justo olhar para estes corpos e perceber, eu não tenho conhecimento sobre isto, então eu vou contratar alguém para me dar apoio nesta questão.
E convocar
e conversar,
pessoas dessas
de um
comunidades
olhar externo
para terem um olhar mais conhecedor. E isso falha em muitas áreas, muitas comunidades, podemos estar
claro.
A falar de pessoas com deficiência, pessoas transgénero, por
sim,
aí fora,
sim.
Não é?
Claro. E que também acho que seria muito generoso por parte destes criadores perceberem, eu não faço parte desta comunidade, os meus subalternos, que são subalternos, não terão capacidade muitas vezes para percepcionarem a forma como estão a ser expostos e muitas das vezes também não se sentem confortáveis em confrontar-me.
Por causa da hierarquia, nos
claro.
Lugares de palco.
E então um olhar externo torna-se fundamental nestes casos e acho que isto faria toda a diferença no mundo artístico.
E vamos à pergunta da Maria Vlachow. O que é que achas que devia ser absolutamente garantido num espaço de 5 anos para que mais artistas com deficiência possam florescer em Portugal?
Que o ensino académico desse acesso e ferramentas para artistas com deficiência, mas também para os artistas sem deficiência perceberem o que é melhor trabalhar em práticas de inclusão. E, acima de tudo, haver programas específicos para criadores com deficiência que têm, como se diz, necessidades específicas e em função de que os orçamentos já são escassos e que muitas das vezes não conseguem ter o apoio ou acesso às coisas da mesma forma que os outros e que têm outro tipo de especificidades. E como tal, isso é preciso ser tido em conta.
E há muito caminho para fazer nesse campo.
Sim, claro.
Os portugueses irão votar domingo, dia 10 de março, para eleger o novo governo. Tens acompanhado os debates? Pergunto-te o que é que esperas que aconteça nestas novas legislativas?
Espero que quem vá votar tenha consciência de que se há coisas fundamentais para mudar, para além do sistema dos produtos de apoio e dos atestados multiusos e de darem apoios nas escolas de uma forma diferente às pessoas com deficiência ou alunos, crianças com deficiência, incluindo os pais, é fundamental que os projetos MAVI em torno de assistência das pessoas com deficiência para terem um apoio de uma forma à vida independente, se tornem normalizados.
Assististe aos debates?
Não consegui assistir a todos, não, mas muitos deles nem sequer tinham língua gestual por parte dos dois partidos que estavam em debate. Infelizmente, como eu estou com três criações ao mesmo tempo e com um ciclo que mais parece um festival, e entre artigos...
Estás a fazer política de outra maneira, não é?
Estou a tentar gerir a vida e a política e a meu próprio burnout.
Essa palavra tantas vezes agora usada que muitos de nós também tocamos perto, na melhor das hipóteses, não é?
É um sistema doente que capitaliza as pessoas de uma forma que não se torna justa.
Também trazes para palco essa reflexão do burnout, de andarmos no limite.
Sim, eu trabalho sobre a exaustão dos corpos e do esgotamento e escrevo muitas vezes neste lugar. Na verdade, esse é o meu lugar de existir constante.
E reconheces nos outros corpos normativos e não normativos que andamos todos a esticar a corda.
É um sistema doente. E enquanto capitalizarmos pessoas, enquanto produção de conteúdos massiva, sem respeitar as suas necessidades, isto só está a propagar. E enquanto não soubermos dizer não e já chega, isto vai continuar.
Falávamos há pouco, antes de começarmos a gravar, sobre sabermos praticar o não. Ando a conseguir praticar mais o não, falhando muitas vezes. Tu estás a conseguir fazê-lo, a praticar o não, para poderes dizer sim ao que realmente podes e te interessa fazer?
É difícil, é uma gestão difícil, mas incluindo com a questão da dança, por exemplo, é um dos exercícios que eu faço com os meus bailarinos, que é tu deixares claro que isto não é consensual e quando algo está a ser trigger para ti e tu estás numa improvisação, de que forma é que tu
trigger
consegues...
Trigger problemático.
Problemático, ou quando te está a trazer uma experiência que pode ser dolorosa ou penosa... E de que forma é que tu és claro ao ponto de dizer não, eu não vou continuar com isto, eu não quero que isto que está a acontecer em cena. Pronto. E que isto é um dos exercícios que para bailarinos que estão a trabalhar em tempo real, de que forma é que tu fazes esta gestão, porque muitas das vezes estão-te ou a tocar, a dança toca, né?
A dança toca. Em quem vê, mas tocam-se entre si.
Exato.
Agora...
Sim, mas nem sempre o toque... O meu toque para com o espectador, para com a relação que está a coexistir, tem que ser consensual.
Lá está.
E esta noção tem que ser sempre presente.
Mas nem sempre acontece entre performers o toque ser consensual.
Não, então esta hierarquia é muito clara e tu às vezes temos que dizer não, eu não quero isto. E dizer isto a um criador quando tu estás a ser subalterno também é difícil, ou de que forma é que... Este toque não é ok para mim, eu não quero fazer isto. Eu
já
não estou
te aconteceu
okay
no passado?
Oh, claro, então a gente está em constantes situações que muitas das vezes sentimos eu não quero fazer isto, mas eu tenho que o fazer.
É o meu trabalho e não...
Eu não quero ir à Segurança Social e tenho que ir.
É outro toque.
Não é? A gente está sempre a fazer coisas que não quer fazer e depois... E eu perguntar, porquê que isto não é mais simples?
Pois é.
Passamos a vida nisto.
Há o simplex, não quero falar disso pouco.
Exato, é isso.
Mas, sim, a maturidade, o conhecimento tem-te ajudado a colocares limites e a ajudares a tua comunidade ou as comunidades a colocarem limites e a pensar sobre os limites, não é? Sobre o autorrespeito, não é?
E sobre o lugar onde existem, porque depois continuamos a propagar sistemas de opressão. Por exemplo, estás num palco. Existe uma situação de discriminação por parte de um espectador. O que é que tu fazes? Vais continuar ou vais parar o espetáculo?
O que é que se faz quando um espectador discrimina quem está em palco de alguma maneira?
Acho que todos temos o dom de ser responsáveis pela situação. Poucos farão alguma coisa por parte de mudar a situação, mas temos que parar e conversar. Porque se há algo que é um crime... É que estamos a falar de crimes, a discriminação é crime, ok? E se há um lugar de desrespeito e de violência por parte de alguém, isto tem que ser parado.
And the show must not go on.
That's a quote. Sim, o show não deve continuar. E se calhar, se o show continua, ou se isto aconteceu no espetáculo, é porque se calhar não houve um trabalho com esta comunidade para com isto não acontecer.
Bom, muitas vezes as coisas estão muito a quente e os performers, os artistas estão muito treinados, de facto,
para continuar,
se há uma tropeção, se há uma falha no texto, de facto, o espetáculo tem que continuar e quando acontece uma coisa muito mais problemática em palco...
Mas se calhar também temos que ser treinados para saber lidar com isto.
Com situações...
Está um problema, então vamos gerir o problema. Caramba, nós fazemos teatro, então, que achas isso? Parar a cena e dizer, ok, vamos lidar com o acidente.
Claro,
se cair um projetor, eu vou fazer de conta que o projetor não caiu.
Claro.
Se cair uma vara de um teatro, eu vou fingir que não aconteceu.
Se um performer desmaia, não faz sentido.
Se falhar a luz, tipo, ok, é mesmo tipo, temos que perceber, ok, como é que vamos reagir com imprevistos.
Também falas disso nas tuas formações?
Sim, muito. muito. Na verdade, recebo muitas mensagens de pessoas que me dizem: olha, aconteceu isto, não sei o que é que eu hei de fazer, o que é que eu deveria ter feito. Sou uma conselheira.
Não matrimonial, se calhar também, não sabemos.
Não, não quero, já saí dessa praia.
Pois é.
Os cupidos não costumam ser cupidos entre amigos, não costumam funcionar muito bem.
Não, não é claro. Há profissionais para isso ou noutros campos. Sem sair na política ou resolvendo a parte política, nestes últimos governos de Costa, passámos a ter pela primeira vez uma secretária de Estado cega. Ana Sofia Antunes, que já aqui esteve neste podcast, que é até agora secretária de Estado da Inclusão. O balanço é positivo? Houve avanços importantes nas políticas dirigidas às pessoas com deficiência? Pergunto.
Uma pessoa não muda um sistema, não é? E não podemos responsabilizar uma pessoa sempre pelos sistemas. E o que eu sinto que é o que estamos constantemente a fazer. Houve avanços significativos nos últimos anos, mas que não são suficientes e continuam a não ser suficientes. Também porque não se percebe muito bem para onde é que às vezes foi os orçamentos.
Os orçamentos ainda são muito magros para esta pasta.
São magros e também não se percebe muito bem para onde é que vão ou como é que é a gestão.
Diz-me uma medida que é urgente implementar.
Continuamos a discutir que deve de haver fiscalização em torno dos edifícios públicos para a acessibilidade.
Pois. Isso implica a vida de muita gente. Sim. Para se deslocar. Sobre barreiras arquitetónicas.
E sobre os transportes que continuam a ser ineficientes em torno das pessoas com deficiência.
Por mais se anda a pensar sobre isso há muito tempo, nos transportes.
Mas continuamos a tapar buracos, né? Tapamos buracos nas estradas, tapamos buracos ali, pronto.
Quero falar do teu livro Anda Diana, livro diário de autoficção, em que relatas o que foste passando desde o teu acidente. Vou pedir-te que leias um excerto e depois falamos sobre o livro. Vamos a isto?
Acordo a fingir que estou feliz. Coelhinho finge que está feliz. Veste-me, enfia-me os calções e esquece de colocar as meias brancas de compressão. Descemos no elevador. O ar-condicionado está gelado. Tento fechar o casaco. Coelhinho fecha-me o casaco. Estaciona-me junto a uma mesa. Esquecemos-nos da injeção. E agora? Esquecemos-nos dos comprimidos. Pedimos uma lasanha e uma massa. Coelhinho decide empurrar-me para a casa de banho. Dá-me a injeção. Chega o pão à mesa. Eu não lhe chego. Coelhinho chega-me o pão. Enfia-lhe uma palhinha no copo, porque eu não consigo pegar nele. Pede ao empregado uma colher em vez de um garfo para eu conseguir comer. Comemos a deliciosa massa e lasanha que parecem ter saído de uma prateleira de congelados do Pingo Doce. Está escuro, é noite, estranho o quarto. Acordo 5 em 5 minutos com a garganta seca, o nariz entupido e sem conseguir respirar. De cada vez o coelhinho acorda-me e dá-me água à boca. Os alarmes não tocam. Para o comprimido da 1 da manhã, para o segundo comprimido. Preciso de um lenço, mudar a perna de posição, ir à casa de banho cagar. Comprimido das 8, comprimido das 9. E nós olhamos e penso, foda-se. Acordo destruída e murmuro um desculpa amor para logo depois os comprimidos. Olho para a caixa e falta tomar os comprimidos anteriores. Ups, o saco pendurado na algália continua vazio. Não mijei nas últimas 24 horas. As pernas começam a tremer, estou espástica. Coelhinho enfia-me no banho enquanto grita comigo porque não dormiu e estamos atrasados. Saímos com ele a correr e empurrar a minha cadeira de rodas na alcatifa. Comemos croissants do buffet do pequeno almoço e o coelhinho dá-me a mão em silêncio. O coelhinho conduz o mais depressa possível para o centro. A algália entupiu, o mijo não corre para o saco. Minha barriga parece grávida de mijo. O coelhinho esforça-se. Tirar a Diana do carro, colocar a Diana na cadeira, trancar o carro, empurrar a cadeira da Diana pelos compridos corredores, parar bruscamente à frente da sala dos enfermeiros e a Diana quase mergulha na direção oposta, num malho estrondoso no meio do chão. O enfermeiro Nuno olha para a Diana. A minha bexiga vai explodir! O coelhinho desliza-me a correr pelo corredor até me atirar para a cama. Agora, com o enfermeiro Nuno, despem-me e olham para a minha vagina, tipo, é suposto isto acontecer na tua vida? Não é estranho o teu namorado olhar para um enfermeiro e tirar um tubo de dentro do teu pito. O enfermeiro Nuno volta a enfiar um novo tubo e o mijo começa a escorrer. Ele corre o tubo e escorre até o saco. O mijo não para e aqui estou eu, escachada, com os gajos a olhar para os meus ovários, como se fossem um quadro, enquanto eu mijo. Quando chega aos 600 mililitros, o enfermeiro Nuno clampa a algália e, aparentemente, se a bexiga estiver demasiado cheia, ao ser esvaziada toda de seguida, pode colar. Como assim colar? Volta a libertar a algália e o mijo volta a sair. Mijo um litro. O enfermeiro Nuno diz, tiveste sorte de não explodir. Fico muito mais descansada depois de saber isso. Existe uma certa inabilidade de compreendermos um corpo que não funciona segundo as normas.
Exatamente.
E a partir do momento que isso acontece, é o caos, né?
É o caos. Tentando
sobreviver nesta lógica de que não compreendemos, que não sabemos o que é que temos que fazer.
É verdade. Aprendendo rapidamente, solucionando.
Mas também por isso não existem assistentes pessoais, o que torna a vida das pessoas muito
à volta e é muito desgastante para a própria pessoa. Muito.
E enquanto nos adaptamos
e para as pessoas
a este
em volta,
processo.
Não é? Tu falas de um coelhinho que era o teu companheiro, que entretanto passa a ser
uma ratazana,
e estamos a falar de um certo desencanto de uma relação amorosa, e também este processo todo desgasta também
qualquer relação. Obviamente que não estamos preparados, não há acompanhamento suficiente, e depois qualquer relação se torna num lugar de dominação-submissão muito perverso, porque isto deveria de haver assistências para estes.
Um assistente pessoal, que é política, que é...
Teria resolvido este problema.
E eventualmente esta relação teria durado mais tempo, não sabemos.
Não sei.
Esta ou outra.
Não tem importância, mas
pelo menos poupa de outra maneira as relações.
Sim, claro, porque depois tornam-se pais enfermeiros, familiares enfermeiros, namorados enfermeiros, maridos, que na verdade, pronto, esta situação, na altura eu nem sequer estava preparada para isto, né? Tipo, nem sabia gerir. Desta forma, hoje em dia eu sou independente, mas isso também não importa, porque... eu chego a um mundo que é absolutamente inacessível, em que a rampa do Expresso parece uma rampa de lançamento, e o que torna que eu preciso de ajuda para empurrar a cadeira, se não for uma cadeira elétrica, e que depois existem buraquinhos ou falhas na rampa, no caminho, pronto. E isto é o dia-a-dia de toda a gente, que torna um lugar muito complicado.
Pois tu, no teu livro...
Isto tem algum divertimento em ver a bexiga, e poderia ter explodido, mas se ela explodisse não era assim tão divertido.
Pois, e há um lado cru e honesto...
E de grande exposição.
Grande exposição, então, íntimo. E que o usaste e o descreveste com uma intenção também de...
Sim, existe um lugar de provocação também sempre nos meus trabalhos, mas que também, quer dizer... A própria pessoa que me veio da agente imobiliária leu o meu livro e ficou, eu agora olho para as rampas e para os degraus e só me lembro de Sidian. Ok, então se o meu livro fizer algum efeito de catar, se calhar os ministros deviam todos ler o livro.
O Anda Diana.
Exato.
Pela editora Sistema Solar. Fica aqui a dica para os políticos. Tu neste livro usas muitas alcunhas para substituir o nome de pessoas e profissionais de saúde, e não só. Denuncias através disso também capacitismos, maus-tratos, violências várias. Há os batas brancas, a bruxa, os olhos esbugalhados, o auxiliar de olho azul, o Pedro Malfeitio e por aí fora, não é?
Eu divirto-me com a paisagem do mundo, mas é como eu costumo dizer. Se calhar como o Tito costuma dizer, é através das minhas próprias humilhações que consigo perceber como é que o mundo funciona. E nesta altura estava muito crua em torno da minha percepção do mundo.
Tu tens um humor muito cáustico, muito mordaz, com um olhar crítico muito interessante. Já o tinhas, imagino que o apuraste ao longo destes anos.
Sempre tive uma perspectiva do mundo um bocado negra, mas tem a ver um bocado também com... A minha história não nasceu a partir de um Anda Diana, a minha história não nasceu a partir de um acidente. E a minha visão do mundo sempre foi... Pronto, há pessoas que se centram nos lugares bonitos e há outras que se centram noutros lugares do mundo.
E sempre o teu olhar esteve nos outros lugares do mundo.
Sim, sempre teve. Então há um bocadinho este lugar empático que... Para alguns padecem do mal de não o terem, outros têm muito.
Eu acho que isso é um poder interessante, ter esse olhar para o outro lado.
Sim, há uma coisa que eu quero regir a minha vida em função de ética. E se isso é mais importante que dinheiro ou que cargos ou passos, Será isso que eu vou tentar fazer. Não dizendo com isto que terei sempre as respostas certas ou que esperem claro. De mim o melhor do mundo, porque também tenho que claro. Fazer isso à pessoa.
Claro, falámos de amor há pouco, tu até estremeceste o que eu acabei de dizer, não é? Mas também faz falta amor próprio e amor, vários tipos de amor. Não te arrepies, quero falar de humor, como te disse. O que é que mais te faz rir?
Mal entendidos, por acaso fazem-me muito rir. A percepção de como a comunicação traz erros ou... Sim, não sei, eu divirto-me com um lugar um bocado perverso do mundo. E é um bocadinho por aí que eu...
O olhar dos outros sobre ti também te faz rir?
Às vezes sou obrigada a rir. Leonard Davis, que é um dos filósofos que vem ao ciclo, quando me conheceu, perguntou-me: o que é que fazes quando os outros olham para ti? Ou quando olham para ti fixamente, na rua ou nos transportes? E eu, às vezes, digo adeus. E ele, porque tu és performer. E eu, sim, mas na rua nem sempre quero ser performer, mas às vezes tenho que ser. Pronto, é um bocado encontrar este lugar de humor nas situações que muitas das vezes não existem.
Exato.
E tentando encontrar o amor na vida. O amor e o amor.
O amor e o humor, às vezes anda ligado. É bom quando está ligado, não é?
É o ideal.
É o ideal.
É o ideal.
E voltamos a falar de amor. Diana,
mais do que eu estava à espera nesta
já
conversa.
Viste? Caramba. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que podemos ouvir agora? Gallow Dance?
Gallow Dance, essa.
É do Lebanon Hanover. É som para dançar, não é?
Um bocadinho.
É? Então vamos ouvir Gallow Dance. Vamos. E mais? O que é que podemos ouvir mais? Tu falaste-me dos Tweet Tweet Tweet.
Eu gosto Sleaford dessa música.
Mod.
Eu danço isso para tomar banho.
Ah, é? Música para tomar banho?
Eu gosto de tomar banho com música e é quando eu fico a ouvir as músicas em loop.
Então esta música ajuda-te nesses banhos?
Eu tenho qualquer coisa de ouvir músicas em loop interminavelmente. Sou capaz de estar a ouvir a mesma música a tarde inteira. E eu faço a mesma coisa com músicas para banho. Ouvir a mesma música ao tempo.
Músicas para banho. Vamos a isto. Vamos lavar-nos com, com este som. Vamos. Por último, temos Fuck Buttons, não é? Do Street Horsing. Porquê esta?
Na verdade, é uma música que durante algum tempo me acompanhou nos últimos anos, mesmo em termos de processo de compor um corpo como se acordasses num novo corpo. E é quase este lugar de movimento e o corpo, de acordar num novo corpo e de que forma é que isto me traz uma nova percepção do mundo.
Então vamos ouvir Fuck Buttons. Vamos. Maravilha, obrigado. Celebram-se este ano os 50 anos do 25 de Abril. O que é que consideras fundamental para celebrar a democracia e a liberdade no nosso país nas próximas décadas? Tu tens um cravo tatuado? O que é que tem? Eu vi uma flor num dos teus braços.
Ai, é o braço errado.
É um cravo.
Na verdade, é uma rosa do príncipezinho que parece um cravo, mas que eu considero que também poderia ser um cravo.
E o que é que simboliza?
Ah, é uma homenagem a uma pessoa que me era muito querida, que era a minha tia-mãe, que era escritora. Então, também era professora de literatura e de latim. O latim eu nunca cheguei a aprender, mas
mas há aí amor também, e uma boa memória.
Foi a minha primeira tatuagem, eu era novinha.
Novinha. Mas a pergunta que eu te coloquei é: o que é que consideras fundamental para celebrar a democracia e a liberdade no nosso país nas próximas décadas, agora que celebramos os 50 anos do 25 de Abril?
Continuarmos a ter razões para celebrar o 25 de Abril. Não nos esquecermos daquilo que foi feito na história. Isto para mim é muito importante. E ouvirmos os relatos reais e cruéis do que é que foi a história.
Não nos esquecermos do mal que foi feito, do bom e do mal que foi feito no passado.
E que queremos continuar a existir numa democracia que aceita tudo e todos por aquilo que eles são.
E a diversidade de pessoas.
E a diversidade, sim.
E não vivemos numa espécie de ilusão de que somos todos iguais e que só há uma forma de existir e de ser.
Não somos todos iguais. Não somos todos iguais, não queremos ser todos iguais. Senão vamos ao supermercado comprar todos batatas fritas da mesma marca, né? Quer dizer, não faz sentido. Até porque essa premissa de sermos todos iguais vai criar práticas de exclusão, vai criar comportamentos que são ditatoriais.
Somos todos imperfeitos, não é?
Imperfeição não é um defeito. Sermos diferentes não é um defeito.
E há essa consciência?
Eu acho que não. Eu quero acreditar que continuaremos a lutar pela democracia, que não é uma visão única.
E a imperfeição é bonita?
O estranhamento, a imperfeição, são deslumbrantes. A beleza é um bocado...
maçadora.
Em torno de uma opinião específica. E eu não considero que beleza seja uma opinião. Ela existe, está presente e não deve ser tomada em conta disso.
E é subjetiva. O que é belo, não é?
Sim, mas também não podemos discutir... certas coisas em torno de opiniões. Eu acho que o belo pode ser subjetivo, mas há coisas que não devem ser subjetivas.
E o estranho é interessante?
Sim.
Na vida e na arte?
Eu sempre me considerei estranha, portanto eu acho que existe o seu... Eu interessa-me coisas estranhas. Coisas que não são óbvias, não são perceptíveis pelo olhar simples. Interessa-me esse lugar.
A estranheza das pequenas coisas.
Sim.
Mudei
o novo
título.
Nome.
Sim. A vida tem sido boa para ti? Repito sempre esta pergunta para toda a gente.
Estou muito grata pelo caminho que tenho conseguido. Também foi... A minha vida é dura, mas sempre foi. Mas... eu costumo dizer que há pessoas que nasceram com os pés virados para a lua, em que a vida é simples e que tudo simplesmente corre bem. E há outras que têm que lutar muito mais para conseguir as coisas. E eu sou dessas. Mas também, se calhar, não sei, não quero discutir privilégio, percebes, em torno desta pergunta. Acho que tens que ter um lugar de privilégio para estar nesse lugar de nascer com os pés de fora para a lua. E então, lutar também não o vejo como um problema. Mas que me traz coisas boas, a vida, sim, traz-me coisas boas todos os dias.
Quando somos obrigados a lutar, eu não quero romantizar isto, é problemático isto também, romantizar o caminho difícil, mas às vezes implo o caminho mais difícil, quando não é tudo dado, o resultado, por vezes, é muito melhor.
É sim, eu costumo dizer que quando tu tens que lutar muito para chegar a um sítio, é mais difícil de cair de lá.
É a história da tua vida.
Agora, não significa que não vá cair. Como já vimos, eu caio em grande, portanto. E fazem de mim um meme depois da queda e depois fico ali, tipo mártir, pronto, é isso. Mas se eu tiver a sabedoria para dar a volta às situações como tenho tido, mais ou menos generosa de minha parte, acho que está-se bem, a gente consegue.
Está-se bem, a gente consegue. Adoro. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuís agora interesse, beleza, de estranheza, essa boa estranheza, e tens gosto em dedicar tempo e atenção, pequenos prazeres.
Olha, eu gosto muito de comer lentamente a conversar com alguém, e é uma coisa que sinto que ninguém tem tempo para isto. E que estou sempre a pedir desculpa por comer muito devagar, mas gosto muito de fazer isto.
Não há, as pessoas não dedicam tempo, mesmo quando estão frente a frente.
Sim.
Com tempo.
Com tempo.
Mesmo com tempo, estamos sem tempo.
Ou que estamos com pressa para acabar, né, a tarefa.
Estamos treinados para acelerar e temos dificuldade para...
Então eu gosto disso.
Desacelerar.
Gosto de ficar abraçado aos meus cães, a dizer, eu gosto muito de ti.
Tens quantos cães?
Tenho dois, a Nina e o Gastão.
Nina e Gastão.
Sim. Assim, dois cães grandes, quase do meu tamanho.
Ui. Mais alguma coisa que te surja?
Gosto de beber sumo de laranja todos os dias, natural.
Natural. Como a sua sede. Obrigaste-me a fazer um anúncio sem marca.
Pode ser que a gente seja patrocinados com
por uma marca qualquer.
Exato.
Obrigado, Diana.
Obrigada, fico muito contente de estar aqui contigo.
Eu também.
É um privilégio.
Para mim também. Ia-te pedir uma frase, duas frases, três frases para convocares as pessoas a poderem, a irem ao teu ciclo Corpos Políticos.
Gostava que o ciclo trouxesse um lugar que nos faz refletir em torno da nossa própria experiência e de que forma é que podemos mudar o que está à nossa frente. De que forma é que as minhas atitudes geram ou não generosidade para com o outro. De que forma é que a minha percepção do olhar é atenta e generosa ou perversa. E trazer esta reflexão para os nossos dias. O que é que a minha presença altera o que está à minha volta? E este ciclo dos corpos políticos é quase de que forma é que estamos todos juntos ou não.
Que bom. Até dia 16 de março na Culturgest. Obrigado, Diana.
Obrigada.
E terminou assim este episódio com a bailarina criadora e escritora Diana Nipes. Espero que tenham gostado e, se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Se quiserem, enviem-nos um e-mail para o e-mail do Bernardo Mendonca, @gmail.com. Gostas do meu e-mail?
Ótimo.
Ridículo. Gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são do Tomás Almeida e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá. Já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Que frase é que poderias usar para terminar?
Sejam generosos. Sejamos generosos.
Sejamos generosos.
Isso.
E generosas.
Sim, generosos.
Obrigado, Diana.